Bom dia, ouvintes do Rumo ao Campo. Nesta manhã de sábado, nós estamos conversando com o fiscal da Inspetoria Veterinária, Douglas Pacheco Oliveira. O Estado aí recebeu um alerta sobre a declaração de um estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos conversar com o Douglas para entender um pouquinho sobre essa doença que apareceu lá no município de Antagorda. Bom dia, Douglas.
Bom dia, é sempre um prazer vir conversar sobre assuntos de interesse dos produtores rurais e do Estado. Então, infelizmente, a gente está enfrentando agora mais uma doença no Estado, na verdade, e ela é a doença de Newcastle, que eles chamam. Ele é um paramyxovírus aviário tipo 1. Ele se encontra no meio ambiente e existem as medidas de biosseguridade que todas as propriedades de produção, né, de avicultura, na verdade, eles utilizam para evitar a entrada dessas doenças, né? Como tem várias medidas, como vacinação, como barreiras sanitárias e tudo mais. Infelizmente, a gente teve um caso positivo ali no uma, um estabelecimento de corte, terminação, e agora isso tem um impacto comercial primário, rapidamente, assim, para o Estado, porque conforme a OIE e os acordos comerciais, tem contratos que, conforme cada doença, cada país suspende ou não a exportação de carne daquela espécie animal, né? E conforme a normativa do MAPA, já sai uma lista de países que, no primeiro momento, vão parar de importar a carne do Brasil. Mas isso, conforme é passado o atendimento do atendimento ao foco, vai melhorar essa situação. Esse é um vírus que, infelizmente, ele está no meio ambiente, né? Então, devido a essas medidas de biosseguridade, a gente consegue ter o controle nas granjas. Quando ele entra na granja, ele faz uma alta mortalidade. O que a galinha apresenta, tanto em casa, quando acontece em animais de subsistência, ou até no meio ambiente, ele dá uma diarreia alta, morre rapidamente mais da metade do lote de animais, né? E uma diarreia forte e ela é esverdeada, né? E o animal também apresenta coriza, espirro, é até engraçado a gente falar, uma galinha espirra, tem coriza, fica com conjuntivite nos olhos bem vermelhos, né? E o preocupante também nessa doença é que ela é uma zoonose. Então, ela corre o risco de nós adquirirmos essa doença, né? Então, por isso que ela tem um controle, e o controle é tão rígido, rigoroso, né? Pelo atendimento ao foco. No controle que está sendo utilizado ali pelos os colegas em Antagorda, tem todo um plano de ação, né? Que a gente tem estipulado pelo MAPA e pelo Estado. Já tem uma equipe bem grande trabalhando lá para conter o foco, né? E no primeiro momento, num raio de 3 quilômetros, não pode ter movimentação de aves, né? De produção, de subsistência. Os animais ficam no local ali onde, dessa propriedade, eles vão ser abatidos lá no local mesmo, né? E eutanasiados e vão ser destinados a enterril. E depois, na sequência, é realizada uma vistoria em todas as propriedades que tenham animais de subsistência, ou não, ou de produção, num raio de 10 quilômetros do foco. Então, pelo que a gente já viu, vai pegar mais 3 municípios, além de Antagorda. E aí, esse trabalho está sendo feito para minimizar, né, que se espalhe essa doença. A princípio, a gente não tem muitas informações sobre o que está acontecendo lá, mas no primeiro momento, é só nesse estabelecimento que teve esse problema, né, e o Estado está trabalhando forte no controle. Tanto que em 2 semanas as próximas equipes a gente faz parte também, né? Todo o pessoal do estado é deslocado para esse local para prestar o atendimento.
Para o ser humano, o que representa o perigo de contágio com a Newcastle?
Isso é o perigo, na verdade, que a gente vê dá problema respiratório no ser humano, mas dá mais conjuntivite. É o que tem na literatura que se diz, né, em lugares que tiveram pessoas. E a forma de pegar essa doença é pelo manuseio dos animais, né, pelas secreções dos animais, por pluma, pena, tudo mais. Então, caso o animal tenha a doença, quando entra em contato com essa doença com o ser humano, tanto que o pessoal que vai trabalhar tem que usar os EPIs completos, tipo a gente brinca, roupa de astronauta, com óculos de proteção, roupa de proteção, porque todo mundo que está trabalhando está se pondo em risco para controlar a doença, mas pode também sofrer o risco de adquirir. Então, tem que ter todo mundo ter um cuidado bem grande. E a princípio seria mais um problema respiratório de nível superior, né? Narinas, coriza e congestão ocular, que seria uma conjuntivite.
Douglas, assim como ocorreu em Antagorda, claro, é um vírus, né? Corre-se o risco de acontecer em outra região?
O risco a gente é sempre iminente, por isso que a gente trabalha sempre no formato, no estado de vigilante, né? Por mais que o pessoal não goste muito da nossa atividade como fiscal, o nosso trabalho, que eu sempre falo, reforço, é trabalhar com controle de doenças. Então, assim como a gente esteve trabalhando forte no último ano, até esse ano, contra a gripe aviária e trabalhando que não entrasse nos sistemas de produção comercial, né? Existe já medidas de biosseguridade e toda uma legislação robusta, chamada IN 56, que é a Instrução Normativa 56, e tem todas as medidas de biosseguridade para controlar e cuidar prevenção de surgimento de doenças. E essa doença tem uma vacina já nas aves, que elas são feitas vacinas em todos os... Ela é feita no ovo ainda, né, quando ele é bem novinho, pontinho. Então, não tem, tem outras formas de fazer também com já depois de eclodir o ovo, né, quando é pintinho, mas tem medidas de controle, entendeu? Provavelmente a gente não se tem ideia, seria muitas suposições, né? É investigado toda essa questão da origem, mas existe o risco, por isso que a gente pede que os produtores nos notifiquem mortalidade. É que, diferente de um caso que a gente teve agora por causa da enchente, que teve uma mortalidade alta num aviário aqui no município próximo nosso, que eu fiz o atendimento, teve uma mortalidade inicial até aumentada, maior do que aconteceu inicial lá, só que a gente via que os sinais clínicos, o que os animais apresentavam de doença e os exames que a gente precisou fazer eram diferentes desse outro. Então, conforme cada granja, ele tem um veterinário responsável técnico de cada empresa, né? São várias empresas que trabalham e as empresas eles têm as próprias medidas de segurança, né? E controle da biosseguridade. Então, conforme o que os animais apresentam para nós, a cor da diarreia, se estão apáticos, se estão morrendo, se estão apresentando sinal neurológico ou não, tu tem uma medida e a primeira medida no início é chamar o serviço veterinário oficial. Aí os colegas foram lá prestar esse atendimento junto com a empresa e aí notaram que tinha sinais clínicos compatíveis com uma doença respiratória nervosa de aves e então fizeram o procedimento de coleta de material. Encaminha para o laboratório, no laboratório do MAPA, e então foi infelizmente feito o diagnóstico, felizmente feito para controlar, mas infelizmente a gente não queria que desse essa doença.
Desde 2006 não se ouvia falar na doença de Newcastle e agora, né, vem aí de novo.
Pois é essa a questão, a gente trabalha sempre em cima da prevenção, né? Essa situação das doenças ressurgirem, usam as teorias de conspiração, o laboratório quer vender vacina, sempre vacina, não tem, né? Querem inventar uma droga nova, uma medicação nova para fazer, não, na verdade, infelizmente aconteceu. Deu acaso, teve, a gente não sabe o que aconteceu realmente lá, hoje não posso nem especular, né? É um aviário, e na verdade eu nem posso comentar sobre o assunto ainda, porque é o nível central que hoje está fazendo atendimento do foco, né, e tem várias especulações sobre o caso, mas o que a gente pode afirmar é que foi diagnosticado a doença, é um aviário de terminação, ele recebe os animais jovens que engordam para ir para abate, e que acabou sendo identificada uma mortalidade e os animais foram óbitos. O surgimento da doença ela pode vir de várias fontes diferentes, né? Por isso que tem essas medidas de contenção para evitar que a doença entre, porém, infelizmente, a gente não sabe, pode ter sido falha na biosseguridade, falha de vacina, algum problema que aconteceu. Hoje, a medida mais importante é a gente trabalhar contendo o foco, né, para não deixar a doença espalhar e controlar para ver, porque o período de incubação é até 21 dias, né, da doença. Então, se trabalha com um período longo de atividades para conseguir evitar que apareça a doença em outros lugares, porque daí pode dar maior prejuízo econômico ainda para todo mundo.
Falando em prejuízo econômico, assim, de maneira imediata, isso já representa algum problema na questão da exportação, Douglas?
Saiu uma lista de países do MAPA, já pelos acordos comerciais, onde vários países são várias categorias de alimentos que são exportados. Carne de frango congelada, carne de frango processada, carne com osso, sem osso, né, carcaça. E aí, então, pelo que a gente observou, né, não saiu nenhum estudo ainda completo do impacto, que vai ser bem grande esse impacto financeiro, infelizmente, né, porque tem que ver hoje o mapa, hoje a OIE trabalha muito com compartimentação, essa compartimentação é conforme as medidas de biosseguridade de cada estado, de cada país, então se uma doença dessa desce lá no norte do Brasil, hoje, no primeiro dia, todas as exportações do Brasil pararam nessa situação, depois, conforme a organização desse foco do atendimento, foi só no Rio Grande do Sul, então Santa Catarina está livre, Paraná está livre, mas tem todas umas medidas que o MAPA está trabalhando para demonstrar, que nem outra vez que deu a gripe aviária em subsistência, que deu o Espírito Santo, que não veio lá, que deu uns animais de subsistência, parou a exportação de frango do Brasil todo. E aí depois, quando foi organizado um atendimento foco, foi só numa propriedade lá, aconteceu a mesma coisa em Santa Catarina. O Japão parou de comprar carne em Santa Catarina porque tinha dado uma subsistência ali, dava a 80 quilômetros de Torres. Outra vez, a gente teve, reforçou as atividades na região para ver se não estava tendo problema no Rio Grande do Sul na época. Mas aí, no primeiro impacto, para o Brasil inteiro, no segundo momento, começa a ser liberado e fica só aquele lugar reservado a não ter a movimentação. Tem esse documento público do mapa e eu vejo que mesmo com no estado ou no Brasil, carnes termicamente tratadas, elas podem ser exportadas. Então, são categorias de produtos que são comprados, vamos dizer, no primeiro momento, as aves congeladas ou resfriadas, resfriadas praticamente não saem, mas congeladas não saem, com osso não saem, porque eles evitam de importar alimentos que possam carregar o vírus. Né? E aí, termicamente processado, o tratamento térmico elimina o vírus. Então, tem todo esse controle, mas a gente acredita que esse impacto seja o menor possível. A gente torce que isso não aconteça tão forte, porque a gente está num momento de recuperação do estado, está todo mundo trabalhando, ainda pegou bem na região que foi fortemente atingida ali, né, pelas cheias, né, e aí agora o decorrer desses atendimentos que a gente vai conseguir organizar e ver qual extensão que vai ser. A gente sabe que vai ter um impacto, vai ser, a gente não dá para especular se vai baixar o preço da galinha, se vai subir, se vai faltar. Isso seria uma especulação, né, muito grande. A princípio, não é toda a cadeia produtiva, então não vai faltar alimento. O alimento vai ser comprado onde é fiscalizado, portanto, municipal, estadual, federal, é seguro, sabe? Não, ninguém vai correr risco de pegar doença nenhuma consumindo alimentos fiscalizados, né, que têm origem e procedência. A gente sempre reforça isso, né, do cuidado dos alimentos clandestinos, né, porque daí a gente não tem essa biosseguridade de saber se os alimentos são seguros para ser consumidos ou não. Então, sempre procurar comprar em locais que têm inspeção, de estabelecimentos que vendam alimentos com inspeção, né, para evitar que a gente consumir algum alimento e acabar indo, que nem, ficando doente, né? Teve situações que a gente, às vezes, os produtores entram em contato, mandam foto de algumas lesões que eles fazem carneiro em casa para consumo, né? E aí eles mandam lesões para nós, e são lesões importantes, como de parasita, e aí a gente fala, não, tem que descartar o alimento, né, porque se vocês fizerem, principalmente salame, exemplo, era um porco, mandaram foto e ele estava cheio de cisticercose. E aí se ele utiliza aquela carne para fazer os embutidos, né, ele vai estar comendo cisticercose. Mesmo que ele faça o tratamento com todos os químicos que tem ali, o salitre, o sal, e faz a cura, mas não, aí a gente corre o risco de se contaminar, entendeu? Na hora de se alimentar, mesmo que ele faça só para subsistência, só para consumo próprio na propriedade. Então, a gente orienta que sempre quando faça o abate, faça em local que tem inspeção, né? Hoje a gente tem o frigorífico no município, que é um luxo, né? Na verdade, são poucos municípios que tem mas a gente tem um frigorífico que tem uma inspeção, que tem a possibilidade de encaminhar seu animal para abate lá, e vai ser fiscalizado e vai conseguir ter uma carne inspecionada para consumo próprio com mais segurança.
Justamente a gente estava aí se preparando para falar sobre a declaração anual de rebanhos e foi pego de surpresa, então, com esse foco da doença de Newcastle. Mas é interessante, aliás, quando é que vence a declaração? É no final do mês agora?
Isso, até o link que a gente consegue fazer, né, é que nós precisamos que os produtores declarem que tem os animais para nós, para a gente conseguir trabalhar ativamente e efetivamente nos focos. Que nem lá no local, num raio de 3 quilômetros vai ser isolado, então todos os animais vão ser vistoriados e avaliados, e no raio de 10 quilômetros todas as propriedades vão ser visitadas e vão ser avaliadas para ver se não teve risco de contrair a doença. E a gente faz uma busca ativa, de repente fino mesmo, né? Então, quando a gente estipula no nosso sistema, a gente tem o gel de todas as propriedades cadastradas, a gente consegue saber quantos produtores tem. Lá nós observamos que hoje em dia tem em torno de 800 propriedades que o pessoal vai ter que visitar. Então, tu estima o tamanho da equipe, porém, às vezes tu vai e tem bem mais. Que nem aconteceu um outro foco de Algesc que teve há 2 anos atrás. O pessoal foi e tinha muito mais gente com suínos, né, na região do foco do que verdadeiramente só os cadastrados. E aí se conseguiu cadastrar mais pessoas, né, para... E aí, nisso, não é que aumenta o trabalho, mas aí pode ter sanções ou não, né, vamos dizendo. Porque todo mundo que detém animais de produção, né, tem que ter cadastro com a inspetoria. Conosco, aqui a gente sempre fala, é tudo de graça, sabe? Só vai lá, declara. Tem toda uma documentação, lógico, precisa apresentar, bloco de produtor, cadastro, o documento, o contrato de arrendamento da terra, faz o cadastro conosco e compra os animais com um guia de trânsito animal e tem os animais ali. E uma vez por ano tem que declarar todos os animais. A declaração ela vai até dia 31 de julho, ela foi prorrogada, ela já teria terminado, né? Ela foi prorrogada devido à cheia, que a gente até ficou sem sistema, e infelizmente a gente está com bem pouca assiduidade do produtor, né? Nos nossos municípios a gente só tem 34% de declarações. Aqui no nosso, é muito pouco. O Estado está em torno de uma média de 60%. Nós estamos, toda hora, nossa regional está puxando a orelha, pedindo que a gente tome mais ações, inclusive vir chamar o pessoal. A gente está fazendo disparada de mensagem no WhatsApp da inspetoria, pedindo que o produtor, lembrando ele, né, para vir fazer a declaração. Então, em Espumoso, faltam ainda 750 propriedades a declarar. Campos Borges, falta 237. Alto Alegre, falta 134. E Itapera, 242. O nosso município é o que mais tem produtores na nossa região aqui. São 187 propriedades rurais ativas. Então, todos eles têm que fazer a declaração. Já a representatividade de cada município, os outros municípios têm um pouco menos de cadastros, né? Mas Alto Alegre já atingiu 43%, 47%. Campos Borges, 43%. E Itapera, 19%. Na Itapera, a gente tem um trabalho diferente que estão fazendo lá junto com outros colegas para buscar ativamente que os produtores vão declarar, porque infelizmente há sanções na declaração. O ano passado, quem ficou inadimplente está ganhando advertência, quando foi a primeira vez. E esse ano, caso seja reincidente, ele receberá uma multa, e a multa é a partir de R$ 2.600. Mas o valor aumenta conforme cada animal, quantidade de animais. Então, o produtor tem 10 animais e esqueceu de declarar, dá R$ 3.200 e vai subindo. Então, para evitar, a gente não gosta de autuar, a gente não quer autuar, mas essa é uma forma que o Estado viu que quando, né, tem uma penalidade financeira, o pessoal se torna mais assíduo. Então, a gente está organizando o máximo que a gente consegue, está chamando o pessoal o máximo que dá para fazer, porque o nosso trabalho, o produtor vindo ou não, ele vai seguir, e o ano que vem vai repetir novamente, sabe? Só que a gente quer que o pessoal fique todo mundo correto, vem certinho, declare, faça o que é previsto para não ser prejudicado.
Fica aí, então, alerta para que o pessoal procure fazer a sua declaração anual de rebanhos até o dia 31 de julho, que é uma quarta-feira, né? Douglas, a gente agradece a sua participação, nos falando aí, então, sobre a doença de Newcastle, trazendo essas informações sobre a declaração anual de rebanhos, e um bom dia para você.
Um bom dia, obrigado.